Humanidade, 16 e 17 de abril de 2022, Páscoa. O tema, um lugar chamado lar. Marcos 10, versículos 32 a 45. Sejam bem-vindos. Ele ressuscitou. Hoje celebramos a ressurreição de Jesus. E é tão bom fazermos isso juntos. Agora, sempre que mencionamos a cruz e a ressurreição, acredito que também temos perguntas que muitas vezes permanecem nas bordas desses dois eventos. E minha esperança hoje é que possamos abordar algumas das perguntas com as quais vocês lutam e para que pudéssemos considerar as implicações. E estou muito feliz por vocês estarem aqui. Agora, antes de seguirmos, vocês poderiam se virar e cumprimentar as pessoas ao seu redor e então continuaremos em adoração. Aqueles online, obrigado por se juntar a nós, não importa onde vocês estejam ou que idioma vocês falam, estamos felizes que vocês estão ouvindo conosco. Alguns anúncios. Verão, no B4, nós teremos o Day Camp para jovens. Venham na próxima semana para saber mais sobre o verão, no B4 para crianças e jovens. No próximo domingo, teremos de novo panquecas. Junte-se a nós para as panquecas entre os cultos das 9 e 11 horas. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Enquanto vocês estão fazendo isso, quero compartilhar uma observação que fiz sobre humanos. Existem certas coisas que sentimos como humanos que são universais. Compartilharemos sentimentos particulares. Temos experiências comuns, que são simplesmente uma parte de ser humano. Todos nós os sentimos, não importa quem você é, onde você mora ou que idioma você fala. Um deles é essa coisa ou esse conceito que chamamos de lar. Chamo isso de coisa e não de lugar por uma razão. Certamente o lar pode ser um local físico. Mas essa não é a única maneira de usar essa palavra. Costumamos usar a palavra casa para descrever algo mais do que um local. Usamos para descrever uma sensação ou um sentimento que temos. Talvez você tenha visitado algum lugar e mais tarde tenha dito a alguém, foi que nem em casa. Talvez você estivesse com um grupo de pessoas e houvesse um nível de confiança e aceitação e conforto e você diria, eu me senti em casa com eles. Se eu convidá-lo para minha casa e lhe disser para, assim, sinta-se em casa, estou convidando você para um sentimento ou atitude, certo? Não estou convidando você para uma realidade física quando digo isso. Estou convidando você a ser de uma certa maneira. Estou lhe dando permissão para se sentir confortável aqui. Vasculhe meu congelador e acabe com o resto da tigela de sorvete Ben & Jerry. Esses são apenas alguns exemplos dessa coisa chamada lar. Podemos não ser capazes de descrevê-lo perfeitamente. Mas sabemos quando o encontramos. Ah, a propósito, você já esteve em uma casa e não se sentiu em casa? Veja, aqui está o que é interessante. Da mesma forma que se diz em casa é universal, o oposto também é. Todos sabemos o que é não se sentir em casa. E temos todos os tipos de maneira de descrever isso. Podemos nos sentir deslocados ou indesejados. Podemos nos sentir desconectados. Podemos nos sentir deslocados e desconectados. Algo ou alguém pode sentir frio ou ser distante. E muitas vezes não tem nada a ver com o meio ambiente. Você já ouviu alguém dizer que não estava bem com sua própria pele? Muitas vezes não nos sentimos em casa. E acontece que não tem nada a ver com ninguém ou outra coisa. São apenas nós. Está acontecendo aqui. E também temos palavras para isso. Sentimos-nos mal. Nós sentimos desconectados. Dizemos coisas como, não me sinto eu mesmo. Às vezes eu digo, eu apenas me sinto desligado. Todos nós temos momentos em que as coisas simplesmente não parecem certas e há uma inquietação que aumenta dentro de nós. Estou falando de algo no nível da alma. Eu não me sinto em casa. Há mais ou menos um ano, John Mayer criou uma música que começa com essa letra. Acho que apenas sinto que ninguém é honesto, ninguém é verdadeiro, todo mundo está mentindo para sobreviver. Acho que apenas sinto que eu também sou assim. E parece que algo está errado, que ele não se sente em casa. Veja, há algo estranho na alma humana, é universal. E há uma razão para isso. Ao descrever sobre essa mesma ideia, o teólogo e filósofo do século IV, Agostinho, disse isso: Tu nos fizestes para ti, ó Senhor, e nossos corações estão inquietos até que encontrem seu descanso em você. Agostinho. Em outras palavras, nunca nos sentiremos em casa até que nossos corações estejam em casa com Deus. A propósito, você notou que eu disse século IV? Temos lutado com nossa inquietação muito antes do Pinterest e Instagram jamais foram imaginados. Agora, talvez você pergunte: o que é isso? O que isso tem a ver com a Páscoa? E é isso que quero mostrar em Marcos 20. Vamos olhar juntos para Marcos 10, aliás, 10, não 20, começando no versículo 32. Ele estava a caminho de Jerusalém, subindo para Jerusalém, com Jesus à frente, e os discípulos ficaram atônitos, enquanto os que o seguiram ficaram com medo. Mais uma vez, ele chamou os 12 e disse-lhes o que ia acontecer com ele. Estamos indo para Jerusalém, ele disse. E o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que vão zombar dele e cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. 3 dias depois, ele se levantará. Agora, isso se conecta ao que vimos na semana passada, com a entrada triunfal. Jesus sabia exatamente o que estava fazendo. Ele sabia exatamente no que estava se metendo. Seus olhos estão bem abertos ao se aproximar de Jerusalém. Isso é importante ver, e veremos isso mais tarde. Então, Jesus disse isso mais claramente, pelo que lemos a seguir. Os discípulos estão tão fixados numa realidade física e são revoltados e politicamente motivados que eles estavam completamente por fora. Vamos ler. Então foram conversar com ele Tiago e João, filhos de Zebedeu. Mestre, diziam ele, queremos que você faça por nós o que pedirmos. O que você quer que eu faça por vocês? Ele perguntou. Eles responderam: Deixe um de nós sentar-se à sua direita e o outro à sua esquerda na sua glória. Vocês não sabem o que estão pedindo, disse Jesus. Vocês podem beber o cálice que eu bebo ou ser batizado com o batismo com que sou batizado? Não podemos, eles responderam. Disse-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e sereis batizados com o batismo com que eu fui batizado. Mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não é para mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os 10 ouviram isso, eles ficaram indignados com Tiago e João. Então, basicamente, eles pediram para estar no gabinete de Jesus, uma vez que ele fosse eleito. E os outros discípulos, eles souberam disso e ficaram indignados. Quem você pensa que é? Vocês acham que são melhor do que a gente? E tudo isso é uma desventura em perder o que é fundamental. Vamos continuar, porque essa próxima coisa é extremamente importante para nós entendermos. Jesus os reuniu e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes dos gentios dominam sobre eles e seus altos oficiais exercem autoridade sobre eles. Não assim com vocês. Em vez disso, quem quiser se tornar grande entre vocês deve ser seu servo. E quem quiser ser o primeiro deve ser o escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Deixe-me ler a última linha novamente. Mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Jesus decide usar uma palavra interessante aqui para descrever por que ele veio. A única vez que essa palavra é usada no Novo Testamento é nos dois relatos dessa mesma história. O que significa que de todo o vocabulário disponível para ele, Jesus escolheu uma palavra única. Uma palavra única. Mas uma palavra que os discípulos saberiam imediatamente. É a palavra grega lutron, que significa resgate. Lutron igual a resgate. Agora, essa palavra tinha um uso e significado muito específico no primeiro século. A origem dessa palavra é encontrada em tempos de guerra ou conquista militar. Agora, durante esse período, se você foi para a guerra com alguém e foi derrotado, havia apenas uma opção se você sobreviveu. Não havia campos de prisioneiros para soldados derrotados. Se você não foi morto, então você foi escravizado. Você foi colocado em cativeiro e você foi levado para a terra daqueles que foram vitoriosos sobre você. Mas não foi o fim de sua história. Havia uma maneira de trazê-lo para casa. Alguém pode trazer uma grande quantia em dinheiro e pode pagar o resgate para trazer você para casa. Vocês entendem? Você vê onde isso está indo? Quando Jesus escreve sua motivação para vir, ele diz: eu vim para pagar o preço para trazer você para casa. Existe um lugar chamado lar onde sua alma descansa, onde sua vida ressoa em uma frequência que faz sentido, onde há paz e sensação de conhecer o seu lugar. Eu vim para libertá-lo de sua escravidão, tirar você dessa sensação de morar em uma terra estrangeira e levá-lo para casa. Então, quero falar sobre o que ele fez para tornar isso possível e dar dois aspectos disso, baseado em sua metáfora. Algo ele fez por nós. Algo que ele fez em nós. Em outras palavras, há algo objetivo fora de nós que ele fez por nós. E há algo que ele fez subjetivamente, isso acontece em nós. Havia uma dívida que precisava ser paga. E havia uma libertação que precisava acontecer para que possamos encontrar esta casa. E de acordo com Jesus, sua morte realiza os dois. Agora, é aqui que tantas pessoas lutam com perguntas sobre a crucificação e o que Jesus estava fazendo quando disse que deu sua vida como resgate. Ao dizer isso, ele realmente abre a porta para abordar uma questão com que as pessoas lutavam sempre. Vocês não podem lutar com isso. Alguns de vocês provavelmente o fazem. Mas tenho certeza de que todos nós temos amigos que o fazem. E eu ouço as pessoas o tempo todo perguntar: por que Jesus precisava morrer? Por que Deus simplesmente não nos perdoou? Por que o Deus bíblico parece ter sede de sangue como um velho Deus primitivo? Deixe-me ajudar a desempacotar isso dessa forma. Quero que vocês me façam um favor. Imagine que quando você sai do serviço hoje e se aproxima do seu carro, você observa um jovem no estacionamento batendo um taco de beisebol no seu carro e seu carro está levando uma surra. Janelas quebradas, amassados em todos os lugares, então você chama a polícia. E um policial responde, o acalma e o faz parar. E há um momento em que esse jovem percebe o que ele fez e seu comportamento muda. E com sinceridade diz a você: você vai me perdoar? Então o policial olha para você, para o jovem, para o carro e diz: ah, deixa para lá. Apenas deixa para lá, porque você não pega o taco e me mostra o seu carro e nós podemos ver quem é capaz de simplesmente deixar para lá. Mas imagina isso. Imagina que você de alguma forma deixe de ser vingativo realmente sente compaixão e quer perdoar. Ainda há um problema, certo? Quem vai pagar pelo meu carro? Veja, isso apresenta uma enorme tensão que existe com o perdão. O perdão nunca é uma coisa simples, cria um enigma. Mesmo que você seja uma pessoa amorosa, não pode apenas perdoar, como alguns gostam de sugerir. Por quê? Porque todo erro tem um custo, existem danos. Então, nesse exemplo, ou ele paga pelo carro, ou você paga pelo carro, ou alguém realmente generoso vê você e diz: eu vou pagar pelo carro. Mas alguém tem que pagar pelo carro. Os danos não evaporam apenas. Deixe-me dizer-lhe algo sobre o perdão e por que é tão complicado. O perdão não significa que o erro desaparece. Perdão significa que alguém absorve o custo. Mesmo se você estiver amando, ainda há um custo. Essa não é uma questão de amor. É aí que erramos. Pensamos se Deus fosse amoroso, ele simplesmente perdoaria. Você, uma vez que você entende o perdão, você percebe que isso não é uma questão de amor, é uma questão de justiça. Mesmo se você estiver amando e você escolhe perdoar, ainda é uma questão de justiça, um custo. Como sabemos que algo com violência, como violência, está errado? E se eu lhe disser que a violência, mesmo contra pessoas inocentes, não é errada? É apenas uma convenção social que certas pessoas estabeleceram para manter o controle. O que você diria a isso? Como você argumentaria com isso? Se eu cometer violência contra você e alguém disser apenas esqueça, existe um sentimento profundo em todos nós que diz: não posso simplesmente deixar para lá, porque podemos sentir justiça em nossos ossos. Veja, você e eu temos um senso de justiça que torna difícil simplesmente perdoar. Mas Deus, a própria natureza de Deus é a justiça que estamos sentindo, é quem Ele é. Você nunca pode dizer: se Ele fosse um Deus amoroso, Ele simplesmente perdoaria. Porque não é uma questão amorosa, é uma questão de justiça. Então, o que ele faz? Eu quero que vocês observem a maneira como Jesus disse algo no versículo 45. Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Observe que Jesus disse: eu vim por essa razão, eu vim para este fim, eu venho para pagar a dívida eu mesmo. Quando as pessoas lutam com a cruz, ou quando se opõem a essa imagem de um sanguinário, Deus, e perguntam por que ele teve que ser apaguzado com sacrifício humano, por que tão primitivo? Amigos, ele não. Não é isso que está acontecendo aqui. Não diz que Jesus foi dar a sua vida em resgate por muitos. Ele não vai de nós para Deus, como nós o enviamos a Deus. Diz que Jesus veio para esse propósito. Ele veio pagar o resgate. Ele veio para fazer isso mesmo. O que significa que o próprio Deus pagou o preço. Eu sei que isso é um pouco incompreensível, mas deixe-me dizer com isso com cuidado. Este não é o filho que vem para apaziguar e irritar o pai. Mesmo quando você diz em voz alta, à luz de tudo que lemos no Novo Testamento, sou absurdo. Não, o que Jesus está dizendo é que ele, Deus, veio para pagar o preço. Deus no Pai e Deus no Filho sofreu infinitamente e pagou o resgate. O Filho experimentou a ausência de paternidade na cruz. Ele pegou o cálice, mas o Pai experimentou a ausência de filhos na cruz. Eles fizeram isso juntos. O resgate foi pago para que pudéssemos encontrar o lar. É objetivo e acontece fora de nós. E foi feito para nós. É isso que Jesus está fazendo. É isso que Jesus está dizendo. Sua morte paga uma dívida, algo para nós. Então, a partir disso, algo acontece em nós. E esses dois são inseparáveis. Na verdade, temos que mantê-los juntos. Não podemos simplesmente dizer que Jesus foi um bom exemplo, um exemplo amoroso. Deixe-me explicar. Quero compartilhar algo que Gandhi escreveu em sua autobiografia. Ele disse isso: "Eu poderia citar Jesus como mártir, uma encarnação do sacrifício e um mestre divino. Morte na cruz foi um grande exemplo para o mundo, mas que havia algo como uma virtude misteriosa ou milagrosa nele, meu coração não podia aceitar." Mahatma Gandhi. Aqui está o que ele está dizendo. Ele está dizendo: posso aceitar o fato de que a cruz tem influência subjetiva sobre nós. Em outras palavras, a cruz está se movendo. É um exemplo inspirador de amor sacrificial. Pode até nos tirar da escravidão da vida egoísta e nos levar para a libertação de viver para os outros, que, por sinal, é um fio comum da religião oriental. Mas não posso aceitar que tenha uma virtude objetiva, que pode mudar objetivamente a estrutura do universo espiritual para mim. Eu simplesmente não posso aceitar isso. Ele diz: eu posso ver como isso pode fazer algo em nós, mas não consigo ver como isso faz algo para nós. A cruz é esse maravilhoso exemplo de amor sacrificial e nos move para fora da escravidão do egocentrismo ou egoísmo, mas não paga uma dívida. Mas se for esse o caso, se for apenas um exemplo, a cruz é esmagadora no seu melhor modo e louca no seu pior modo. Toda semana eu corro pela floresta do outro lado da rua da sede da Nike. E quase toda vez que eu fizer isso, haverá um desses jovens esguias de cross country que passam voando por mim na velocidade do som. E quase toda vez que isso acontece, tenho que me lembrar que, na categoria de homens de 48 anos, que pesam mais de 200 libras, que trabalham em tempo integral, que gostam de boa comida e que têm o sobrenome Williams, provavelmente estou no topo do primeiro 1% dos atletas nessa categoria, pelo menos dentro de um raio de 3 milhas. Mas se eu não fizer isso, eu fico arrasado. Nunca mais vou correr. Ouça, se Gandhi está certo e a cruz é um exemplo, se devemos tomar essa forma, então é um exemplo esmagador. Por quê? Porque eu nunca vou conseguir atingir esse patamar, esse padrão. Quando veio Jesus na cruz perdoando seus inimigos, definir o mais alto dos padrões é esmagador. E esse é o melhor caso na visão de Gandhi. Na pior das hipóteses, sua visão é maluca. Deixe-me explicar. Imagine algum de nós indo ao centro da cidade e passeando ao longo do rio Willamette durante o inverno. Enquanto caminhamos, digo a você: quero mostrar a você, como seu pastor, como muito eu te amo. E assim me atiro totalmente vestido nas águas geladas e morro. Você diz: uau, como eles nos amou. Esse é um exemplo maravilhoso do amor sacrificial? Claro que não. Você vai pensar que estou doente da cabeça, mas se você cair no rio e você começar a afogar, e agora eu me lanço para salvá-lo e morro, agora isso é algo completamente diferente. A menos que haja uma ameaça, a menos que haja perigo iminente, o quanto isso me mudará? Mas se eu ver que eu estava afundando, mas se eu o vejo na cruz orando por mim, me perdoando, se eu perceber que ele está fazendo algo por mim, então é só então pode fazer algo em mim. Ele morreu por você, ele morreu por mim, e agora isso faz algo em mim. Especialmente quando você considera que ele não apenas morreu. É bastante notável que estamos aqui falando sobre Jesus agora. Porque Jesus se separa de todos os outros fundadores ou líderes de todas as chamadas ideologias do sucesso do mundo quando entrega a sua vida. Vocês perceberam isso? Pense em todos os fundadores das principais religiões do mundo. Todos conquistaram inimigos e viveram até a velhice. Moisés morreu de causas naturais por volta dos 120 anos. Confúcio morreu aos 70 anos, cercado por seus discípulos. Buda morreu aos 80 anos. Maomé morreu aos 60 anos, como governante de uma Arábia Unida. Todos eles enfrentaram perseguição e todos venceram. todos eles foram muito bem-sucedidos. Então você percebe que existem centenas de pessoas que tentam fundar religiões e nós sabemos seus nomes porque foram derrotados por seus inimigos. Literalmente centenas, se não milhares. E você nunca ouviu falar deles. Todas as principais religiões do mundo, o fundador viveu até uma idade avançada. Toda religião falida, o fundador morreu prematuramente e você nunca ouviu falar deles. E então temos Jesus. Alguns anos de serviço público e depois crucificado aos 32 anos. Ele está derrotado, ele está destruído. Como é que ele não foi esquecido como todo o resto? Vou lhe dizer por quê. Algo aconteceu com os discípulos que superou seus bons senses. Algo aconteceu que transformou a cruz de uma prova de derrota em um distintivo de honra, em um poço sem fundo de alegria, em uma fonte inesgotável de poder. Algo aconteceu. Suas vidas mudaram tanto que eles lideraram os movimentos religiosos mais influentes. Inexplicavelmente, explodiu em um império. Eles viveram vidas tão atraentes que a história foi mudada por eles. Eles foram virados de cabeça para baixo e do avesso. É a única história desse tipo. O que aconteceu? Ele manteve sua palavra. Lembre-se do que ele disse a seus discípulos. Então, estamos indo para Jerusalém, disse ele, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e os mestres da lei. Eles o condenarão à morte, entregarão aos gentios que vão zombar dele e cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. 3 dias depois, ele se levantará. E hoje o próprio fato de que eu estou falando o nome dele é evidência do que ele fez, apenas isso. Ele ressuscitou. E ele deu lugar para nossos corações encontrarem um lar. Vou pedir ao Ron daqui a pouco para nos encerrar com uma música. Meu coração por todos nós hoje é que nossos corações encontrem seu lar em Cristo. Alfa, começa na próxima semana, 27 de abril. Se você está procurando seu próximo passo ou apenas simplesmente quiser encontrar comunidade, é isso. Inscreva-se hoje. E daqui algumas semanas vamos ter batismo, uma foto e nossa participação pessoal. Bênção, que vocês sejam homens e mulheres que vejam que Jesus fez algo por vocês. E que isso muda algo em vocês, e que encontrem um lugar chamado lar. Amém.